E nós estamos de volta com a nossa programação ao vivo na tarde desta terça-feira, dessa sexta-feira, na verdade. E nesse instante, a gente vai trazer uma informação muito importante, que é a questão do tabelamento do frete, porque ontem o governo reportou uma nova tabela com uma redução de até 20% nos custos, mas depois essa informação foi revogada. Continua valendo, então, aquela primeira tabela que foi divulgada no dia 30 de maio. Diante desse cenário, dessa incerteza que continua, então, algumas instituições divulgaram hoje que vão entrar na justiça com um mandado de segurança, entre elas a Federarroz. Então, nós convidamos o Anderson Belloli, ele que é diretor jurídico da Federarroz, está conosco por telefone e vai trazer a partir de agora essas informações. Então, Anderson, muito boa tarde para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Boa tarde, Fernanda. Ouvintes aí do Notícias Agrícolas, é um prazer muito grande estar participando do programa, justamente com o objetivo de levar informações aí mais apuradas aqui, oficiais da entidade, no que diz respeito, sobretudo, em relação a esse assunto que tanto nos preocupa, que é o tabelamento aí dos fretes que afetam não só o setor olivícola aqui do estado do Rio Grande do Sul, mas o setor privado como um todo em todo o país.
Tá certo. Anderson, nós já entramos com esse mandado de segurança na justiça. Qual que é o objetivo dessa medida para a gente entender melhor esse cenário?
Para que fique muito claro, desde a promulgação então dessa tabela pelo governo federal, que nós já passamos a ferir dentro da Federarroz o que reverteria na prática para o produtor em termos de aumento de custo. Então nós estávamos aguardando, o posicionamento jurídico já era no sentido do ingresso imediato de uma ação judicial e evidentemente que a diretoria da Federarroz, de forma prudente, optou por, na semana passada, aguardar os desdobramentos em relação a essa situação ao longo dessa semana. Entre idas e vindas, como tu acabaste muito bem de referir, o governo, ao que parece, sinalizou uma alteração na tabela, mas que, de novo, teve uma mudança aí de postura, de direcionamento em relação a isso. Não resta alternativa para uma série de questões que a gente pode aqui tratar de forma mais pormenorizada, mas não restou alternativa, então, à Federarroz, justamente, que fique muito claro, Fernando, com o objetivo de deixar segurança jurídica ao produtor rural. Isso acaba, por mais incrível que pareça, sendo uma medida que vai extrapolar os limites dessa ação judicial. Porque o que mais nos preocupa, além do custo de produção, é o custo da produção do agricultor, que ela vai ser ainda mais majorada, já é hoje incontornável, a gente já vende aqui o nosso arroz a um preço muito abaixo do custo de produção. O que nos preocupa é uma ingerência, um precedente no sentido de uma ingerência do governo nas relações privadas e na livre concorrência, que é uma premissa fundamental aqui do nosso Estado democrático e direito.
Mas, Anderson, só para a gente saber, se essa tabela que foi divulgada ontem pelo governo, se ela tivesse sido mantida, isso seria suficiente para o produtor, falando principalmente da cultura do arroz aí no estado?
Não seria suficiente, porque nós temos diversas peculiaridades que são muito divergentes entre produtores de arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. Para alguns produtores, até não teria uma majoração no custo da produção, no custo do frete, enfim, caso essa tabela aí fosse mantida. Porém, para outros, repito, teria um custo de produção aí, um aumento no frete de 30%, 40%, 50% muitas vezes. Isso, evidentemente, que é inadmissível aí no momento, sobretudo, que o arroz busca medidas governamentais para se trabalhar, inclusive, uma repactuação aí de seus passivos, que são enormes, impagáveis por grande parte do setor rural. E eu repito aquilo que eu acabei colocando antes, né, Fernando? É importante que fique muito claro. Além dessa questão prática, negocial do custo de produção, que é fundamental, existem, isso por si só não seria suficiente para que nós decidíssemos aí ajuizamento de uma ação judicial, seja ela qual for a partir disso. O que nos preocupa justamente é abrir um precedente de uma inconstitucionalidade tremenda aqui, insanável por parte do governo federal, abrindo um precedente que me parece que bota em risco todas as escolhas feitas pelo povo brasileiro ao longo desde 1978, sobretudo.
O Anderson, só para contextualizar, conforme você estava destacando, essa medida, então, o objetivo é da segurança jurídica para o produtor, e é importante reforçar que a gente tem um cenário diferente também quando a gente fala da cultura do arroz, principalmente nas duas últimas safras. Tivemos problemas principalmente com o clima e depois essa questão, a gente não consegue realmente um equilíbrio entre preço e custo de produção, que tem dificultado a vida do produtor e ele vem carregando esse passivo também, não é?
Exatamente, Fernanda. Contextualizando de forma sucinta as últimas quatro safras, em resumo, nós temos qual situação? Nós temos duas safras com uma quebra de produção significativa em decorrência do efeito do fenômeno El Niño aqui no estado do Rio Grande do Sul. E depois, essas duas últimas safras, essas quatro, as duas últimas, nós temos aqui uma produção já dentro de uma certa normalidade. Todavia, isso, o preço é trabalhado no livre comércio aqui, ele está muito aquém daquele que o produtor despende para custos mínimos de produção. Ou seja, o produtor tem elaborado um extremo prejuízo, seja porque não é fenômenos climáticos ou por questões comerciais, há quatro safras. Então, há quatro safras que uma parcela significativa do setor orizícola do estado do Rio Grande do Sul vem tendo um prejuízo enorme. Então, nós não podemos, como entidade, compactuar aí com mais um custo de produção colocado de maneira completamente imprevisível para o produtor rural.
E, inclusive, agora à tarde, vocês também vão se reunir para definir essa melhor estratégia, não é, Anderson?
Exatamente. Como eu disse, isso vem sendo conversado ao longo da semana. Hoje houve essa definição. Então, nós, a partir disso, buscaremos aqui o melhor remédio jurídico, aqui, inclusive, a possibilidade de mandado de segurança não está descartado. Mas hoje, ao longo da tarde, nós decidiremos qual a melhor forma de ingressar na justiça. E entre hoje e amanhã já estaremos ingressando com essa ação judicial para que, na mais tardar, segunda ou terça-feira, já tenhamos a condição de ter uma decisão liminar aí, vigiando e, sobretudo, com o objetivo de dar segurança para o produtor rural.
Era isso que eu queria destacar com você. A gente tem um prazo para que haja uma decisão, uma determinação da justiça em relação a esse assunto, Anderson?
Nós temos por costume, Fernanda, assim que ingressamos com as ações judiciais, pedir uma audiência rápida com o juiz, uma reunião, para que nós, não raro, tenhamos a condição de explicar aí para o magistrado a razão pela qual se ingressou com a ação judicial, os motivos que envolvem toda a questão. E não raro o Poder Judiciário aqui do Estado do Rio Grande do Sul tem se mostrado muito sensível às questões que nós apresentamos, na medida em que elas têm, via de regra, uma razoabilidade muito grande, como é o caso dessa vez, não foge essa regra. Então nós acreditamos que, não muito embora não se tenha um prazo para que o juiz dê a decisão, certamente eu imagino que esse prazo vai ser muito curto. Acho que até a segunda, terça-feira, o juiz deve estar, independentemente do juiz que pegar a competência para julgar esse processo, ele vai tomar uma decisão e nós acreditamos aí, certamente será favorável ao pleito apresentado pela Federa Rossi.
Até lá, Anderson, a gente mantém cautela também e a gente está tomando as melhores medidas para tentar resolver esse impasse também, né? Para tranquilizar o produtor rural nesse instante.
Repito aquilo que eu coloquei anteriormente, Fernando. O objetivo dessa ação judicial, infelizmente, a verdade é que a Federa Rosa evita ao máximo o ingresso de ações judiciais, de judicializar qualquer tipo de discussão, porque isso nós entendemos que não é a melhor forma de condução dos assuntos que são inerentes ao setor. Porém, em algumas situações, como é o caso, para que nós tenhamos a condição mínima, repito, de segurança jurídica ao produtor, porque daqui a pouco ele está tomando multa aí, tornando ainda mais grave a situação, que já é difícil aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, não restou alternativa à entidade que não atender a essa demanda do próprio setor e ingressar com essa ação judicial que me parece que é fundamental para justamente deixar um pouco mais previsível esse escoamento de safra que é tão fundamental aqui ao produtor rural.
Tá certo. E claro, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Anderson, queria agradecer por enquanto a sua participação aqui conosco, por trazer esse cenário também tão importante a respeito do tabelamento do frete também e essa decisão da Federa Rossi para dar essa segurança ao produtor rural. E eu espero você aqui mais vezes para a gente conversar. Muito obrigada. Boa tarde para você e bom trabalho.
Nós é que agradecemos pela oportunidade de estar passando informações aqui formais, né, diretamente da entidade, oficiais, e através da imprensa, que isso é possível. Obrigado pela oportunidade.
Tá certo. Muito obrigada, Anderson. Bom, conforme a gente conferiu, então, conversando com o Anderson Belloli, ele que é diretor jurídico da Federarroz, trazendo esse cenário, porque a entidade também decidiu entrar na justiça com mandado de segurança contra, então, o tabelamento do frete. Destacando todo esse cenário, uma preocupação, uma incerteza no setor nesse instante, e o Anderson destacando para a gente que o objetivo dessa medida é justamente dar segurança jurídica ao produtor rural, e é importante destacar também que no caso do arroz o cenário é diferente. Especialmente no estado do Rio Grande do Sul, nós acompanhamos nas duas últimas safras problemas climáticos também, o que resultou nessa perda também na produção. E a gente tem nesse instante essa questão de preços e também custo de produção. Não há um equilíbrio e o produtor rural, claro, vem arcando com esse prejuízo. E nesse instante, segundo o Anderson, o setor não pode mais onerar com mais esse custo também. Mas, claro, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta daqui a pouco com a nossa programação, então continue ligado.